Boa noite a todos. Invocando com as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da 40ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 19ª legislatura às 17h34. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 43, de 21/11/2023. Consulta o plenário sobre a dispensa leitura da mesma.
Está em votação a ata número 42, de 13/11/2023. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Ata foi aprovada. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Boa noite a todos. Documentos recebidos. Projeto de Lei Complementar número 5/2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento do solo rural para o loteamento condomínio Chacreamento no município de Montemor e dá outras providências. Senhor presidente.
O nosso nobre prefeito pediu regime de urgência. Eu peço aos vereadores que aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Presidente, antes da votação, o senhor pode registrar minha presença, por gentileza?
Peço à Secretaria Legislativa que registre presença da nobre vereadora Camila Ellen. Votação aberta. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os que são favoráveis ao prefeito, ao regime de urgência do prefeito, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Seguindo com as matérias do expediente, projeto de lei ordinária número 159/2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMPAD, e do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FUNPOD, e da outras providências. Senhor presidente.
Novamente, o nosso nobre prefeito pediu o regime de urgência no projeto. Eu peço aos novos vereadores que são a favor, permaneçam como estão ao regime de urgência e os contrários se manifestem. Aprovado.
Seguindo com as matérias recebidas, projeto de lei ordinária número 160/2023, de autoria do Poder Executivo, altera a lei 2.795, de 16 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre feriados municipais e dá outras providências. Senhor presidente.
O nosso chefe do Executivo pediu novamente o regime de urgência. Quem for favorável, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei ordinária número 161/2023, de autoria do vereador Nelson Almeida, institui o projeto de arborização urbana no município de Montemor. Projeto de lei ordinária número 162/2023, de autoria do professor vereador Adriel, altera a lei municipal número 137, de 26 de novembro de 1987, dispondo a denominação da banda municipal de Montemor. Projeto de lei ordinária número 163/2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, dispõe sobre a denominação da Rua 1, localizada no Jardim Montana, Residência Montemor. Requerimento número 37/2023, de autoria do vereador professor Adriel, requer informações sobre a qual o valor pago para IPREMOR até o mês de novembro das dívidas deixadas pela antiga gestão e quanto falta para honrar esse déficit. Requerimento número 38/2023, de autoria do vereador Beto Carvalho, requer informações do Poder Executivo sobre os créditos adicionais oriundos de emendas parlamentares aprovados nessa Casa de Leis, conforme descrito abaixo. Matérias lidas, senhor presidente.
Temos um total de 7 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 766 de 2023, de autoria do vereador professor Adriel. Indica ao Poder Executivo a poda de mato na calçada em torno da escola professor Antônio Spreusser, na rua Pedro Eduardo Müller, número 209, no Jardim Vista Alegre. Indicação número 767, do vereador professor Fio, que indica ao Poder Executivo a manutenção em toda a extensão da rua Humberto Mangiavache, no bairro Jardim São Jorge. Indicação número 768, do vereador João Dubar, que indica ao Poder Executivo a implantação de lombada na rua Gabriel de Paula, em frente ao número 166, no bairro Jardim Paulista. Indicação número 769, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo que seja doado cartilha de orientação para os pais que tiverem seus filhos prematuros. Indicação número 770, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo a instalação de academia de ginástica ao ar livre na rua Deusdete Moreno Silva, bairro Jardim Colina 1. Indicação número 771, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo a implantação de playground na área de lazer localizada na rua Deusdete Moreno Silva, bairro Jardim Colina 1. Indicação número 772, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo implantação de redutor de velocidade na rua Antônio Nabor da Silva, na altura do número 81, Jardim Santa Cândida. Indicações lidas, presidente.
Obrigado, vereador Beto. Peço à primeira secretária que faça a leitura de uma moção. Três moções, na verdade. Desculpa.
Moção número 22 de 2023, de autoria do vereador Vitor Gabriel. Moção de aplausos ao atleta profissional de skate, Dom Rio Everton de Oliveira Ribeiro, pela excelente representação do Brasil na competição Dom Rio Skate. Acho que está escrito errado. Profissional Varones, no Peru. Espera só um minutinho. Moção número 24, de autoria do vereador Altran. Moção de aplausos à doutora Orizes Ferre de Almeida, em reconhecimento à sua dedicação, atuação em prol da nossa saúde, da comunidade. Moção número 23, moção de aplausos em reconhecimento aos notáveis feitos do Dr. Bruno Fernando de Oliveira em prol da comunidade, de autoria do vereador Altran. Moções lidas, senhor presidente.
Presidente,
obrigado, vereadora. Ô, vereador, qual que é a ordem?
Registrar minha presença.
Peço à Secretaria Legislativa que registre presença do nobre vereador João Dubar. Uso da palavra aos vereadores escrito. Passo os trabalhos da mesa ao nobre vereador e vice-presidente dessa casa, vereador Beto Carvalho.
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora, vereador Altran.
O vereador presidente, eu vou falar da mesa mesmo, que é meio rápido.
Fique à vontade, vereador.
Eu só quero pedir ao Poder Executivo que faça os trabalhos nas chácaras, passe a máquina nas chácaras das orquídeas, onde recebi várias ligações essa semana, inclusive hoje. Então eu peço ao Poder Executivo que dê atenção, fiz uma indicação já hoje, vai ser lida na próxima sessão, mas eu peço ao Poder Executivo que dê uma atenção os moradores do Chácara das Orquídeas, que as ruas estão bem emburacadas lá e eu precisava pedir para passar a máquina lá, seria um feito muito, muito bom aos moradores. Muito obrigado, por hoje é só.
Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente Altran.
Obrigado, vereador Beto Carvalho. Com a palavra, vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite, mesa diretora, nobre presidente, nobres pares, público aqui presente, na pessoa do Sidney e da Simone, cumprimento a todos, aqueles que estão conosco nas redes sociais, pelo Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos. Tem muitas notícias boas hoje para compartilhar com vocês, a respeito, inclusive, das casas populares. Estive em Brasília, recentemente, saí da Secretaria de Mobilidade Urbana com o Denis Andia, secretário, da então pasta do Ministério das Cidades, do ministro Jader Filho, e saí do Ministério já com um vídeo falando sobre a futura proposta aí de casas populares para a nossa cidade. E aí o prefeito esteve recentemente agora com o ministro também Padilha, e houve esse anunciamento público agora sobre as casas populares que a nossa cidade vai ser contemplada. Cerca de 150 casas populares, uma necessidade inerente da nossa cidade. E eu estou muito contente em poder ter intermediado isso junto ao secretário Denis Andia, lá em Brasília. Então, frutos das nossas viagens aí acontecendo e sendo trazidos para a nossa cidade, aquilo que nós vamos pleitear e buscar lá junto ao governo federal. Bom, hoje é um dia muito especial para mim. Cumprimentei o Cid e a Simone, mas quero cumprimentar também o Samuel, aquele rapaz barbudo ali no fundo, ali, né? O Dani e a Nath. Sejam bem-vindos, e hoje nós nomearemos aqui, conto com o apoio de todos vocês, a Casa Juventude, que está para ser inaugurada, já está em fase de acabamento. Vou deixar para discutir um pouquinho sobre esse projeto daqui a pouco. Falar um pouquinho da nossa quinta e sexta-feira, estive lá na Conferência Estadual da Juventude, representando a nossa cidade, esteve comigo lá mais alguns adolescentes da Escola Mário Covas, uma adolescente também lá da Escola ETEC, o Carlos, a Isabelle, a Ingrid e o Juan, e a Nathalie, muito obrigado pela companhia de vocês, por terem se comprometido em estar conosco, representando a cidade na Conferência Regional da Juventude e, posteriormente, na Conferência Estadual. E lá nessa conferência, pessoal, nós elegemos um delegado para representar Montemor na Conferência Nacional da Juventude, que acontece pelos próximos dias agora, 14 a 17 de dezembro. E eu pleiteei esse cargo de delegado junto à comissão que estaria sendo formada. Nossa região macro de Campinas elegeu 13 pessoas e eu fui uma delas para representar nossa cidade, a nossa juventude, lá em Brasília, no dia 14 a 17 de dezembro. Então, nossa juventude estará muito bem representada pela pessoa que vos fala. Estou muito contente. Nós tivemos lá o objetivo de discutir políticas públicas que permaneçam, presidente, além dos nossos mandatos. Porque nós estamos aqui, mas nós somos passageiros, assim como o prefeito, governador e presidente. Então, discutir política pública para a juventude é uma necessidade inerente e precisa ser discutido agora. Então, é importante que nós tenhamos representantes da nossa cidade, que os nossos jovens participem. Inclusive, estou numa conversa com o prefeito para que os nossos jovens participem mais da nossa conferência municipal, do nosso... Me faltou a palavra aqui agora... Conselho da Juventude que nós estabelecemos aqui, para que os nossos jovens, então, criem junto conosco políticas públicas que permaneçam além dos nossos mandatos. E para mim foi um privilégio estar lá com diversas cidades do estado de São Paulo. No dia 22, na quarta-feira, um pouco antes, nós estivemos na Praça da Bíblia fazendo as medições. A Camila também deve estar muito contente com as nossas emendas impositivas que serão logo, logo efetuadas e entregues para a população. Estive lá, Camila, medindo já onde nós queríamos que fosse instalado o playground na Praça da Bíblia, lá no Jardim Paulista. Já fora medido também lá no Jardim São Domingos, São Gabriel. Então, logo, logo, nossas crianças terão diversão e lazer nesses dois espaços. E também, compartilha com a gente aí, vereadora. O seu é não... Pode falar, por favor.
A parte, então. O nosso playground será instalado no Parque do Café 2, ali perto do condomínio Monte Rei, né, perto do campo. E o outro playground será instalado no Nova Alvorada, na pracinha. E junto, como eu consegui, junto com o deputado estadual Gilmaci, o piso do ginásio aqui do Ivaldo, aqui do centro, junto veio uma tabela de basquete, né, daquelas basquete de rua. Então, será também instalado junto com o playground essa tabela de basquete de rua lá no Nova Alvorada. Obrigada, ô vereador.
Isso aí, Camila. Então, logo, logo, nossas crianças, esses quatro espaços contarão com playground para nossas crianças. E para finalizar, estou muito contente com a resposta de um ofício que nós emitimos para o Poder Judiciário recentemente, a fim de ampliar sessões eleitorais, vereador André Garcia. Nós somos uma cidade que estamos crescendo bastante e, infelizmente, o Colina não contava com uma sessão para votação, embora tenha uma escola lá, a Escola Douglas, e oficializamos pedindo para que seja ampliado para a Escola Douglas e também que fosse criado também lá no Santa Clara do Lago, que também não há uma sessão eleitoral lá. Infelizmente, na Santa Clara do Lago foi indeferido por hora, por conta de não haver um prédio público que é adequado para esse tipo de eleição e tal, mas foi deliberado e deferido que o Colina agora é uma sessão eleitoral, então nas próximas eleições o povo não vai precisar se deslocar para o Jardim Paulista ou para qualquer outro bairro para exercer o seu direito democrático do voto. E também ampliação, então nós teremos mais uma escola no Jardim Paulista, que é o Edson José de Paula. Hoje ele não é uma sessão eleitoral, mas na próxima eleição contará também vai receber todos os eleitores aí da região dos bairros Jardim Paulista, Parque do Café, Alvorada, Colinas e também Nova Alvorada, que é uma escola que fica bem na beira da rodovia. No mais é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Fiquem com Deus.
Com a palavra, nobre vereador Bruno Leite.
Boa noite a todos, cumprimento o público aqui presente, os demais vereadores e vereadoras. Senhor presidente, não tive fala na sessão anterior e não poderia deixar de agradecer a toda a população que nos ajudou e compareceu, principalmente os comerciantes, no primeiro pit stop da ração do Bruno Leite e Amigos. Nós arrecadamos ali, o presidente passou por lá, esteve presente, fez a sua doação, cerca de 900 quilos de ração para cachorro e gato, né? Muito mais para cachorros a gente conseguiu. Então gostaria de agradecer a vereadora Val, que não pôde estar presente, mas fez a sua doação. Vereador Altran esteve por lá. Vereador Nelson também não pôde estar presente, mas doou. Vereadora Milziane passou lá, fez a sua doação. Paranhos também não pôde estar presente, teve um outro compromisso, mas doou, né? Então a vocês muito obrigado. Vereador Bi também, vereador Beto passou por lá, fez a sua doação, professor Fio, todos aqueles que contribuíram aí, muitíssimo obrigado. Nós já destinamos uma boa parte dessa arrecadação para a Jana Viana, que faz um trabalho aqui na cidade com os animais, para a Wanda Pedini também, e outros cuidadores aí do Jardim Progresso, Jardim Capuavinha, tá? E posteriormente a gente vai estar distribuindo ainda mais para esses acolhedores que têm lar temporário no nosso município. E dizer também que nós estamos atrasados, peço ajuda da vereadora Andréa, que é líder do governo, a gente está atrasado no quesito do Conselho de Defesa dos Animais. É uma lei que foi aprovada aqui, precisa nomear esses conselheiros, essas pessoas para participarem o mais rápido possível. Tem políticas públicas, principalmente lei para animais de grande porte, que foi aprovada a lei do bem-estar aqui, nós precisamos avançar em relação a isso. A parte, vereadora.
Eu concordo com o senhor, vereador, mas eu nem sabia dessa ação que o senhor fez, acho que não me convidou, dessa dos animais, porque eu não fiquei sabendo. E eu faço parte da Comissão Parlamentar dos Direitos dos Animais. Então, eu achei assim, eu vou cobrar, lógico, vou estar em cima como líder de governo, mas gostaria também de ser convidada para participar das ações.
Perfeito, vereador. Eu divulguei isso nas redes sociais, inclusive aqui em a tribuna, e convidei todos. Todos os vereadores eu convidei para participar, né? E essa senhora talvez foi para um desligamento ou algo do tipo, mas eu convidei todos assim, e convidei a tribuna, convidei a todos os vereadores. Em relação ao conselho, é importante a gente andar com isso aí o mais rápido possível para que a gente possa avançar nesse quesito da causa animal. Outro quesito importante, senhor presidente, sobre a emenda impositiva. A emenda impositiva do ano de 2022, para ser aplicado no ano de 2023, vou dar um exemplo da minha emenda, nós usamos para castração animal, e outra parte para adquirir os equipamentos que estavam obsoletos, equipamentos esses que não funcionavam na fisioterapia municipal. Pois bem, a prefeitura comprou esses equipamentos e até agora não colocou em funcionamento. Então é preciso aplicar isso na prática o mais rápido possível. Vou estar emitindo um ofício do meu gabinete cobrando o Poder Executivo que faça o mais rápido possível a inauguração desse novo espaço para fisioterapia no nosso município. Para vocês terem ideia, tinha equipamentos lá com corda, com tijolo, com arame, com fita. Então nós adquirimos tudo novo, uma emenda impositiva do nosso gabinete, e até agora não está funcionando. Então eu queria entender o porquê, qual a dificuldade, o que, que a gente pode ajudar nesse quesito. Uma parte, presidente.
O vereador Bruno Leite, eu estive na sexta-feira lá na fisioterapia e quero agradecer a todos os profissionais lá do local que me atenderam muito bem. E eu vi o seu equipamento que o senhor destinou para lá, tá? Está em alguns embalados, em algumas caixas. E eu fiz uma pergunta a eles lá e eles me falaram que parece que vai mudar o prédio, estava mudando, vai mudar, é alguma coisa assim, e parece que vão montar nesse outro prédio. Então, estou passando um recado que o pessoal me passou lá, então quero parabenizar lá, vereador, que realmente precisa o que você destinou lá. Obrigado.
Bom, o senhor presidente usa o SUS, ele faz o uso da fisioterapia municipal e viu a importância de nós adquirirmos esses equipamentos novos. Então, são equipamentos importantíssimos para a recuperação e fisioterapia de toda a população e está parado hoje, está encaixotado. Então, uma coisa é você não ter o equipamento, outra coisa é você ter e não usar. Está encaixotado. Então, espero que o Poder Executivo ande mais depressa com isso para que nós possamos servir a população de uma forma que ela merece. Outro quesito também muito importante, vereador Paranhos, você da Segurança Pública, estive em contato hoje em reunião online com o pessoal da Segurança Pública do Estado e nós conseguimos aí adquirir mais 80 armas para a nossa GCM. Armas essas que era da Polícia Civil, a Polícia Civil do Estado acabou trocando esse armamento e nós conseguimos conquistar esse armamento que era da Polícia Civil para a nossa GCM. Já se foi aí só do deputado Derrite Federal e hoje atual secretário de Segurança, quase R$1 milhão para a nossa Guarda Municipal. Tem mais uma viatura nova para chegar ainda, da emenda impositiva desse ano, chega ano que vem. Então é o trabalho, né? É o bom relacionamento que dá fruto. Então eu gostaria de agradecer ao deputado e hoje atual secretário de Segurança, Guilherme Derrite, por sempre valorizar a cidade de Montemor, sempre olhar com carinho a cidade de Montemor, o deputado que teve uma votação muito expressiva na última eleição e tem compromisso firmado com a cidade de Montemor. Então são 80 armas que chegam agora, se Deus quiser, até final do ano. Articulamos, fizemos reuniões, a Guarda Municipal mandou toda a documentação e agora é só aguardar esse armamento chegar, mais 80 armas, .40, que era da Polícia Civil, para poder servir a Guarda Municipal, para poder servir a população de bem do nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado ao secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite. Senhor presidente, entrando no assunto da emenda positiva novamente, a emenda positiva desse ano, do meu gabinete, em visita no passado às UBSs do Jardim Panorama, Moreira, Jardim Progresso e até a própria Policlínica, nós identificamos algumas dificuldades. Pessoal que trabalha ali, pessoal do Panorama, vou citar um exemplo, pontuou para nós diversas dificuldades. Estive lá com o meu assessor Marcelo, conversando com a Simone, e me explicou o que era a deficiência naquele posto de saúde. O que elas necessitavam para ter um funcionamento pleno em 100%. Primeiro que a ampliação, ela disse que já estava andando. E segundo, o vereador Paranhos, era algo, você esteve lá comigo também, né, na ocasião, eles tinham dificuldade com o calor, com a cobertura. Então nós destinamos ali a emenda impositiva do vereador Bruno Leite, para atender aquela UBS, cerca de R$60 mil, para colocar ar-condicionado, trocar cadeiras, bebedor novo, cobertura para atender a população, e a ampliação vai acontecer, e com isso vão chegar equipamentos, ar-condicionado, todos os equipamentos ali para a saúde, para fazer, né, todo atendimento para a população, então vai ser trocado, vai ser adquirido, tudo novo. Realidade dessa também no posto, na UBS do Jardim Progresso. Estive lá também, então nós destinamos mais R$60 mil lá para trocar também tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que é necessidade para servir a população. Entra prefeito, sai prefeito, a gente vê que essas UBSs passam por dificuldade. Está aqui o Sidney, presidente, trabalhou na saúde, executou muito bem o seu trabalho, rodava nas UBS, sabe da importância de ter um ar-condicionado na farmácia, de ter um bebedouro para servir a população. Então são coisas que às vezes passam despercebido pelo Poder Executivo, e o olhar desse vereador aqui, em conjunto, em conversa com os responsáveis dos postos de saúde, nós achamos interessante investir nisso. Então, posto do Panorama, Jardim Moreira, Progresso e Policlínica, nós vamos destinar a emenda positiva da área da saúde para vocês. Na Policlínica, senhor presidente, estou finalizando meu tempo já, nós vamos colocar alguns ar-condicionados. Existe, na parte de oftalmologia, é necessário alguns equipamentos para realizar exames ali. Então, nós identificamos essa precisão juntamente com os profissionais, com os médicos, obviamente, e vamos ali adquirir, vamos comprar. Então, é sempre visitando os locais, vendo o que a população precisa, vendo o que as pessoas precisam, e graças a Deus vai dar tudo certo, nós estamos aqui para ajudar. Na outra parte de infraestrutura, nós vamos, da própria emenda positiva, nós vamos adquirir playgrounds para o Parquinho Imperial. Parquinho Imperial, que faz parte da história de muita gente, acredito que de vários vereadores aqui, né? É um parquinho que já foi reformado várias vezes, mas são equipamentos obsoletos, antigos. Então, com uma outra parte da minha emenda positiva, cerca de R$240 mil, nós vamos investir no Parque Imperial. Vamos ampliar os banheiros, reformar os banheiros ali, trocar o playground, vereador Paranhos, para que a gente possa dar opção para aquelas mães que em época de férias escolares não têm onde ir com seus filhos. Então, o parquinho é um parquinho bacana, bem localizado e precisa de uma revitalização o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Deixo aqui os meus agradecimentos e coloco o gabinete do vereador Bruno Leite sempre à disposição. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.
Com a palavra, novo vereador Pavão da Academia.
Boa noite a todos, nobres pares, mesa diretora. Em nome do nosso amigo Sidney ali e sua família, cumprimento a todos, todo o pessoal da rede social que nos assistem pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma semana, por estarmos aqui presentes com saúde, né, em mais uma sessão. Bom, vamos falar a respeito um pouquinho aqui, pessoal, das nossas emendas impositivas também. A 22, que está sendo executada agora em 23, já estão sendo entregues, como nobres já comentaram. E vamos falar um pouco sobre a 23, que será em 24, serão feitos os atendimentos a ela. 50% dessa emenda vamos destinar à saúde, e especificamente ao nosso hospital, que já de antemão agradeço a Marlúcia por nos receber. Tivemos uma conversa com ela a respeito de o que seria mais viável, o que seria mais de mais valia naquele momento para o hospital que está precisando. Ela não mede esforços para fazer com que aquela máquina do hospital funcione. Está ali o Samuel, o pessoal que trabalhou lá, sabe do que a gente está falando. E vamos fazer a aquisição de desfibrilador, ventilador mecânico e aparelho de anestesia para o hospital. E os outros 50% vamos destinar para infraestrutura e obras para a construção de playground, ali na Vila Possato, famoso risca-faca, ali naquela região ao lado ali. Fizemos visita, vamos indicar ali. Jardim Moreira também, e também o Jardim São Rafael. Será a nossa emenda impositiva do próximo ano. Estivemos esse final de semana, no sábado, participando da 21ª edição 2023 do The Best. Que campeonato muito legal mesmo. Foram 30 lutas, entre elas 12 disputas de cinturões, de MMA, de boxe, kickboxe, que foi aqui na região de Elias Fausto, no ginásio ali. E não poderia deixar de falar e parabenizar, teve conquista de cinturão por atleta de Montemor, o nosso amigo Samuel, que treina com o Spider, filho da Líria, do pessoal. Queria já mandar meus parabéns a ele, um forte abraço a toda a família. E ele ficou muito feliz com aquele cinturão ali em mãos, vibrando. Tenho certeza que ele vai disputar e segurar esse cinturão por muito tempo. O moleque tem muito futuro brilhante pela frente nas lutas dele aí. E também ao nosso atleta Linho, grande Linho Correria, nosso amigo, parceiro. Ele participou da corrida rústica do Macho Velho e ele ficou em quinto na colocação geral. Esse menino, ele treina todo dia, é de madrugada, ele está correndo. Eu conversei com ele esses dias e é inacreditável. Ele falou para mim que tem 42 anos, eu não acreditei. Ele fez 6 quilômetros em 22 minutos e 42. Ele virou o minuto da corrida em 3 minutos e 47 o quilômetro. Ele não correu, ele voou. Meus parabenzinho. E também o nosso outro atleta, que treina muito as corridas, o Wesley. E agora convidar todos também, hoje eu estava falando com o pessoal da RM, o Manuel, vai ter agora a corrida de Natal, que será no Paulista dia 17 de dezembro. E hoje abriu o segundo lote de inscrições. Então vamos lá prestigiar, pessoal. Mais um evento da nossa cidade. O esporte sendo difundido aos quatro cantos da cidade. Também gostaria de falar, a respeito de esporte ainda, estivemos acompanhando o pessoal, nossos amigos, parceiros do Cometa Futebol Clube, que no sábado disputaram ali no estádio municipal, não tiveram êxito, mas nesse próximo sábado estarão disputando terceira colocação. E vamos lá torcer por eles. E também parabenizar o pessoal do Vila Nova, da equipe Vila Nova. Estão aí classificados, mais uma vez, para mais uma final. A quinta final que eles estão ali, empenhados, brilhante, brilhante esses meninos. Eles vêm fazendo uma campanha muito boa ao longo do ano, no Campeonato Amador, agora na Copinha. Parabéns a todos, ao Nino, a todos os meninos ali, o Regis, que participa, está na frente ali da diretoria técnica, a todos os integrantes e atletas daquela equipe, que dão o seu sangue ali em campo, com a bola. E também não poderia deixar de falar e agradecer, falando em saúde, a Secretaria de Saúde, em nome da secretária Eliane e todos que ali compõem a Beth, que sempre nos atendem, estão aí prontos. Falei com ela ontem a respeito de uma demanda de um paciente e ela já de pronto fez a correria ali, resolveu e já deu uma solução para essa mãe que estava com o teu filho com alguns problemas e já solucionou. Forte abraço a todos da Secretaria de Saúde. E também a Secretaria de Defesa Civil e Meio Ambiente. Em nome do Vanduir, em nome do Rodrigues, esses últimos dias teve muita queda de árvore e de pronto eles atenderam algumas demandas que a população solicitou ao nosso gabinete. Árvores que estavam com risco de cair em cima de casas, árvores que estavam já atrapalhando, que já tinham caído e eles foram lá e resolveram esse empecilho que aconteceu, que não é da nossa vontade, mas sim forças maiores da natureza. E desde já eu deixo as portas do nosso gabinete sempre abertas para construir uma Montemor cada vez melhor. Uma excelente semana a todos e uma boa noite.
Com a palavra, nobre vereadora Andréia Garcia.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, público e presente, a Simone, o Sidney, os filhos, uma boa noite a todos. E quem está no YouTube também assistindo, né? A Guarda Municipal. Bom, eu vou passar aqui, o Marcelo vai me dar uma forcinha lá. Eu, como líder de governo, nós tivemos o PL 95 e teve audiência pública e nós colocamos a modificação, a emenda modificativa. Então, eu vou passar primeiro um vídeo bem rapidinho e já vou dar uma lida rápido para uns 10 minutos. Pode passar, Marcelo. Não tem som?
Este projeto não é apenas um documento, mas um passaporte para uma vida mais digna e justa para todos os moradores de Monte. Nossa cidade merece mais do que palavras e promessas. Merece ações concretas. Este projeto não é apenas um documento.
Pensei em som.
Vereadora Andréia, tenha um pouco de paciência. Não vai dar, saiu o som, Marcelo? É, está falhando.
Mas não conta o tempo, tá? Que senão não dá
tá,
tempo.
Eu peço que volte o tempo da nova vereadora Andréia, já que não deu certo, né, vereadora? Então vamos voltar do começo.
Isso mesmo.
Vai conseguir, Marcelo, agora? Tá, nós fica no aguardo, sem pressa.
Eu vou começar a fazer a leitura, então, e depois ele coloca o vídeo. Eu tenho, mas depois dos 10 minutos você quebra o protocolo para mim? Não, acho que ele vai conseguir lá que está. Tenha fé. Tenha fé. Não. Quem é o próximo? Pode trocar, presidente?
O Marcelo, eu posso pedir um outro vereador para exercer a palavra lá e depois eu volto com a Andréia? Pode ser? Então, com a palavra, a vereadora Camila Ellen. Beleza, vereadora?
Boa noite a todos, a mesa diretora, os nobres pares, público que nos assiste, pessoal do Facebook e do YouTube. Eu quero começar a minha fala citando sobre uma capacitação e agradecer aqui ao presidente que deu suporte para que a gente estivesse nesse sábado, dia 25, nessa capacitação super importante. Dia 25 foi o Dia Internacional de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica, que é um tema que nós abordamos, nós aqui, as meninas da Frente Parlamentar, abordamos muito, trabalhamos muito, fomentamos, discutimos, debatemos. E essa capacitação foi por conta da lei que foi aprovada no Congresso, né, que é a lei que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de agressores acusados por violência doméstica. E também falamos sobre a Lei 12.213, de 2022, que obriga a aplicação de formulário nacional de avaliação de risco de feminicídio pelas policiais civis do Estado e do Distrito Federal. Então, para aquelas mulheres que procuram a delegacia, então os policiais civis farão o preenchimento desse formulário já justamente. Presidente. Bom, nós falávamos da Lei 1213, que obriga a aplicação do formulário, né? Então, os policiais civis farão agora o preenchimento desse formulário, que é justamente para poder visualizar o risco, né, de feminicídio das mulheres que foram vítimas aí de violência doméstica. É claro que são leis que muitas vezes a gente não está tratando o combate, mas a gente está fazendo o enfrentamento, é importante. A tornozeleira eletrônica foi discutida lá, foi nos falado como seria tratado esse dispositivo, né? Seriam para mulheres que tem a medida protetiva, e aí o agressor terá essa tornozeleira eletrônica e num campo de 100 metros, se ele estiver próximo da mulher a 100 metros, essa tornozeleira ela vai soar um alarme. Então, é importante que a gente comece a divulgar isso para que todos tomem conhecimento disso. Aqui no estado de São Paulo, a deputada, nós tivemos essa capacitação com a deputada federal Maria Rosas, que foi coautora da lei, junto com as demais deputadas. Foi uma lei que foi assinada por todas as deputadas do Congresso, né? Numa conversa com o governador Tarcísio, né, Gomes de Freitas, que é do Republicanos, assim como a deputada, ela fez uma articulação e teve êxito, né? Dia 4 agora deste mês, o governador ele assinou, numa cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ele assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que essas mulheres que são vítimas, né, desses agressores e os suspeitos que foram liberados em audiência de custódia sejam monitorados através da tornozeleira. Então, isso já é uma realidade agora no estado de São Paulo, através do governador Tarcísio, com uma articulação da deputada Maria Rosas, juntamente com a Damares, a senadora, que trata com muito afinco a questão dos direitos da mulher, da criança e do adolescente. Então, foi uma capacitação importantíssima, foi abordado também a lei de violência, violência política de gênero, que é uma triste realidade sofrida pelas parlamentares. Lá também foi abordado o assédio que muitas servidoras, às vezes, sofrem nos departamentos, nas repartições. Infelizmente, isso é muito comum e nós, da Frente Parlamentar, não aceitamos mais nenhum tipo de violência contra a mulher. Foi um dia muito proveitoso. Nós tivemos essa capacitação, dia 10 agora estaremos em Brasília, convite da deputada para mais um seminário, uma capacitação. Na oportunidade, eu acredito que a vereadora Andréa Garcia, juntamente com a secretária de Saúde, a Eliane Piai, estarão conosco também. Juntas entregaremos o projeto, né, do Centro de Especialidades da Mulher, que é uma promessa da deputada. Nós estaremos cobrando juntas, nós da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, estaremos cobrando juntas por essa política importante para as mulheres, para a saúde das mulheres do nosso município. Quero falar também rapidamente, porque a nossa líder vai falar, mas eu não podia deixar de registrar aqui, um momento muito feliz, onde a emenda modificativa acrescenta, né, tudo aquilo que foi falado em audiência pública aqui, os bairros que não estavam contemplados no projeto, através da nossa líder de governo, essa emenda já está feita, né, vai ser protocolada, já foi protocolada hoje, né, e essa emenda é para o pessoal do São Sebastião, que estava nos perguntando se o bairro está contemplado no projeto. O bairro está no projeto. Então, as principais ruas do São Sebastião serão contempladas, sim, porque consta na emenda modificativa. Estância das Águas, as ligações do Miracatu com Orquídeas, Orquídeas Miracatu, a pavimentação ali da principal, que desce do condomínio Monte Rei, ligação com Estância das Águas, Miracatu até Colina, uma importante via ali, né, de acesso, será pavimentada. A ligação do Nova Alvorada com São Clemente, abertura, presidente, que a gente tanto luta. Essa abertura é importante de uma via onde hoje é uma pinguela, como é falado pelos próprios moradores. Será uma abertura de uma via ligando Nova Alvorada e São Clemente. E nós, né, Val, vereadoras que estamos ali lutando pelo Bela Vista, a pavimentação da via ali que liga o Bela Vista ao São Clemente. Então, eu quero agradecer o comprometimento da nossa líder de governo em fazer a emenda modificativa. Por hoje é isso, presidente. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada e boa noite a todos.
Agora eu volto a palavra à nobre vereadora Andréa Garcia, que agora está tudo ok, né, Marcelo? Então agora, vereadora, fé que vai dar tudo certo.
Vamos lá, então, né? Vamos lá, Marcelo. Eu já fiz a apresentação.
Apenas um documento, mas um passaporte para uma vida mais digna e justa para todos os moradores de Monte Mor. Nossa cidade merece mais do que palavras e promessas. Merece ações concretas que transformem a vida de cada pessoa que aqui reside.
Asfalto não é um luxo, é uma necessidade básica. Ele representa segurança, saúde e progresso. Com ruas pavimentadas, nossas crianças podem ir à escola sem medo. Nossos idosos podem caminhar com segurança e nossos trabalhadores podem se deslocar com mais facilidade. Cada item desta emenda, desde a urbanização de vielas, a construção de estradas e creches, até a revitalização de praças, são pedras fundamentais para construir uma cidade que orgulhe a todos.
Estamos falando de melhorar significativamente a qualidade de vida de cada habitante, de proporcionar um futuro mais brilhante para nossas crianças e de resgatar o orgulho de pertencer a Monte Mor. Ao votar a favor deste projeto, vocês estarão votando pela saúde, educação e bem-estar dos nossos cidadãos. Estarão votando por ruas que não se transformam em lamaçais a cada chuva, por praças que se tornam espaços de lazer e convívio, por uma cidade que caminha rumo ao progresso e ao desenvolvimento sustentável. Faço um apelo a cada um de vocês, colegas vereadores, e a cada cidadão de Monte Mor. Vamos unir nossas forças para tornar este projeto uma realidade. Vamos trabalhar juntos para construir uma cidade onde cada pessoa possa viver com a dignidade que merece. Nossos munícipes esperam por isso e nós temos o dever de fazer isso acontecer. Juntos por um novo tempo.
Bom, a gente explanou, né, a necessidade e falamos um pouco da emenda modificativa. Então, como líder do governo, eu vou ler a emenda que foi discutida na audiência pública. A vereadora Andréa Garcia, usando as suas atribuições regimentais, em especial o artigo 180.1.4, que propõe a seguinte emenda. O artigo 1º do projeto de lei 95/2023 passa a ser a seguinte redação. Aí eu já vou mudar aqui para ir mais rápido. A lei complementar 101/4/2000, destinada aos projetos de obra, infraestrutura viária, modernização da frota de veículos, aquisição de máquinas, equipamento, a linha amarela e caminhões para desassoreamento e viabilidade da manutenção da cidade. Bem, o artigo 1º que nós tivemos na audiência pública, a gente colocou. Urbanização de vielas do município com iluminação. 2. Estradas. A. Ligação do Parque Residencial Terras e Ucatã, Monte Rei, Chácaras, Miracatu, Alcolina, ao Jardim Colina. B. Estrada Municipal Mor 377 da Magoga. C. Estrada que liga o Jardim Progresso ao Clube de Campo. Artigo 3. Interligações. A. Rua 26 do bairro das Orquídeas à Rua 6 do Miracatu. B. Nova Alvorada ao Parque Residencial São Clemente. C. Residencial Parque Bela Vista ao Parque Residencial São Clemente. Artigo 4. Pavimentação, construção ou recapes. Estância das Águas. A. B. Jardim Colina 1, 2 e 3. C. Jardim São Sebastião. D. Quinhões da Boa Esperança. E. Jardim Paviotti. F. Jardim Progresso. G. Centro. H. Jardim Paulista. I. Jardim Alvorada. J. Parque do Café. K. Jardim Nova Alvorada. L. São Clemente. M. São Rafael. N. São Clemente Fase 2. O. Jardim Santa Isabel. P. Figueira 1, 2 e 3. Q. Parque Imperial. R, Jardim Vista Alegre, Jardim Fortuna S, T, Vila Magal. Artigo 5º, revitalização das praças, Princesa Isabel A, Antônia Bueno Gomes Carneiro B, e inciso 6, construção de uma creche na região do Paulista. Bem, justificamos. Considerando que os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no projeto. Considerando que, na audiência pública do dia 14/11/2023, o Executivo se comprometeu em ampliar o que está disposto no artigo 1º do Projeto de Lei 95/2023, considerando que há necessidade de interligações, revitalizações, recapes e outras pavimentações nos bairros indicados nesta emenda. Considerando que há necessidade de construção de uma creche na região do Jardim Paulista para atender uma demanda de mais de 100 crianças na fila de espera. Considerando o anseio da população pelos benefícios e cumprimentos do Executivo em cumpri-las. A vereadora Andréa Garcia, líder do governo, apresenta essa emenda modificativa a fim de substituir o artigo 1º do Projeto de Lei 95/2023, de modo a ampliar as obras e infraestrutura pretendidas pelo Executivo, levando mais benefício e mais pessoas desse município. Bom, deu tempo de falar. O que eu vejo, presidente? Que aqui foi feita uma audiência pública e aqui foi falado o que ia ser colocado no PL com essa modificação. Então, a emenda foi protocolada, está lá no SAPL, está aqui. Quem não participou da audiência pública, pode ver lá no áudio que a gerente do banco, ela fala, o que tiver no projeto vai ser feito. O que não tiver no projeto não adianta ser feito, que se fizer tem que devolver o dinheiro. Foi isso que ela falou. Então, aqui tem bairros. Aí você fala, vai fazer todos os bairros. Não, mas nós colocamos todos, porque vai que dá para fazer mais do que a gente pretendia aqui. Então, é melhor a gente garantir o maior do que o menor. Então, nós colocamos todos os bairros. Então, alguma coisa vai fazer em todos esses bairros. E eu acredito que vai fazer muito mais do que a gente estudou. Porque eu acho que o projeto vai até aumentar com a reforma que vai vir aí, gente. E esse empréstimo, que não é um empréstimo, é um investimento, os outros municípios já pegaram e a plataforma que é de prestação de conta, ela é diferente de vir um projeto aqui e a gente tem que ficar provando e isso aqui, e vai demorando. Isso aqui não. Se passou isso aqui, o negócio é nós cobrar, acelerar, correr atrás. Correr atrás do serviço e fazer acontecer. 2 anos e 11 meses. Uma escola já está sendo alta, levantada. Foi pago todas as licenças prêmio atrasada. E 2 anos e 11 meses, uma prefeitura furada. Eu fui ameaçada porque eu falo do passado. Eu trabalhei no passado, mas fiz a minha obrigação. E tem gente me ameaçando por aí, porque eu sou do passado e eu estou falando besteira. Eu não estou falando besteira porque eu não tenho rabo preso com ninguém, com nenhum político. Trabalhei com 5 prefeitos, não tenho rabo preso com nenhum. Desculpa o perdão de falar dessa forma. Mas eu vou falar e vou continuar falando, porque eu sou formada, fui uma assistente social que trabalhei pelo município 21 anos, 19, porque agora eu estou na educação. E sei do que eu falo. Conheço o nosso município desde o início até o final. Sei da necessidade da nossa população. Sei das mudanças que estão acontecendo. Então, não vem falar que quem ficou 8 anos fez um monte, e com 2 anos e 11 meses nós fizemos muito mais. Nós tivemos crédito, nós tivemos conta paga, nós estamos pagando os funcionários adiantados. Aí a obrigação é a obrigação. A outro também pagava? Pagava, mas igual esse não. Ninguém recebia vale dia 21, dia 22, dia 24. E nem recebe pagamento dia 28, dia 29. Então, isso daqui não é puxar saco. Isso daqui é falar a verdade, é ter seriedade. Porque se a gente não pensar positivo para isso aqui crescer, Montemor vai continuar aqui, porque é a única cidade que não está crescendo. Todo mundo cresce, Montemor não cresce. Elias Falso vai lá ver como que está. Agora aqui em Montemor, fica a creche sem terminar, uma UPA que inaugura, que é fácil inaugurar, daí fala assim na UPA, ah, vai tocar por 2 meses, já faz quase 2 anos e nós estamos com a UPA de pé, atendendo 6.000 pessoas e fazendo o nosso trabalho. Então, pessoal, a população que está ouvindo, venha participar, porque está na mão dos vereadores o progresso da cidade.
Com a palavra, o novo vereador, professor Adriel.
Muito boa noite a todos. Hoje eu venho aqui à tribuna externar a nossa alegria, a nossa gratidão ao governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter contemplado, entre muitas cidades no Brasil, o município de Montemor com um anúncio de cerca de 150 casas para a nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida. Esta é uma conquista do governo federal aqui em nosso município, que tem uma relevância muito grande, porque é uma ação do governo federal divorciada de qualquer preconceito e simplesmente e puramente olhando a necessidade do povo mais carente em todo o Brasil, independentemente das correlações de forças que governam os municípios. Bem verdade é que o prefeito do nosso município, filiado ao PSD, um dos nossos aliados no governo federal, mas tenho certeza que se o prefeito do município estivesse também em um partido que estivesse em um outro campo político e ideológico, o tratamento do governo federal em relação a Montemor seria o mesmo, porque o presidente Lula tem uma visão de olhar aqueles que mais precisam, o povo pobre, o povo sofrido, o povo mais carente, o povo que vive em vulnerabilidade econômica. E o presidente Lula se lembrou do município de Montemor e na composição da nova fase do Minha Casa Minha Vida está chegando aqui no município 150 casas para atender a população mais carente, e esta é uma grande conquista e estaremos acompanhando cada passo desse gesto político até ele ser consumado no nosso município, atingindo a nossa população mais vulnerável do ponto de vista econômico. Também quero dizer, dando uma continuidade a uma fala que começamos na sessão de semana passada a respeito da campanha Novembro Roxo, que foi estabelecida em todo o solo nacional pelo Ministério da Saúde. Esta campanha tem o objeto de trazer mais informação às famílias que passam por uma situação de ter um filho, um bebê, de maneira prematura. Os bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação são os bebês prematuros, e o Brasil é o 10º país do mundo com mais registros de bebês que nascem prematuramente. E dentro desta pauta, o Ministério da Saúde lançou uma série de informações para a população, inclusive uma cartilha dando orientações a respeito desta seara, e esta cartilha foi alvo de uma indicação do nosso gabinete, que foi lida na sessão de hoje. Nesta indicação, nós estamos requerendo que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, através dessa secretaria, passe a dispor para a população, em cada espaço de saúde do município, esta cartilha do Ministério da Saúde, dando diversas orientações, desde estilo de vida, alimentação, hábitos pré-natais, entre diversas informações que precisam chegar às famílias que têm um bebê de maneira prematura e esperamos sermos atendidos e que estas cartilhas passem a ser uma realidade em cada unidade de saúde, em cada espaço de saúde do município, para que mais informação chegue às nossas mamães que têm os seus bebês prematuros. Para finalizar a nossa fala hoje, eu quero falar uma vez mais do PL 95 que está tramitando nesta casa. O PL 95, esta linha de investimento que está à disposição de Montemor, é uma grande oportunidade de levarmos uma política de progresso, uma política de avanço nas pautas de infraestrutura dentro do nosso município e uma oportunidade de deixarmos, inclusive, como um colegiado de vereadores, um legado nesta cidade, nesta legislatura, de tão grandes e importantes ações e obras a serem realizadas para atender o nosso povo. Como foi verbalizado muito bem na audiência pública que debateu o projeto, estamos falando de um projeto que vai trazer, segundo palavras do próprio Poder Executivo e que foram consumadas na emenda modificativa, que a qual a nobre vereadora que me antecedeu explanou muito bem, vai ser uma realidade com a aprovação desse projeto. A pavimentação da estrada que liga o Miracatu ao Jardim Colina. Vai ser uma realidade a pavimentação da estrada que liga o Miracatu ao Orquídeas. Vai ser uma realidade a pavimentação da estrada do Magoga que liga ali o Jardim Paulista até o Campos Dourados pelas costas, ligando até SP-101. Vai ser uma realidade a pavimentação da via que liga o Jardim Progresso ao Clube de Campo aqui de Montemor. Vai ser uma realidade a ligação do Jardim Nova Alvorada ao Parque Residencial São Clemente. Vai ser uma realidade a pavimentação e a perfeita ligação do Parque Bela Vista ao Residencial São Clemente. Vai ser uma realidade, segundo as palavras do Poder Executivo aqui em audiência pública, a pavimentação das ruas 7, 12, 36... 37 do Jardim Colina 1, assim como as ruas 4, 6, 8 e 10 do Jardim Colina 2. Vai ser uma realidade a pavimentação das ruas principais do Jardim São Sebastião, a saber, as ruas Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Tocantins. Vai ser uma realidade a construção de uma creche na região do Jardim Paulista, que é uma demanda deste vereador que vos fala, que o Executivo garantiu aqui em audiência e prevendo na lei a sua realização. E embora o município fez a sua inscrição para um novo PAC, mas nós sabemos que o novo PAC nos dá direito a uma creche, a uma escola e a um ônibus escolar, que uma vez que Montemor seja contemplado, vai ser muito bem-vindo, mas sabemos que a demanda do município é ainda muito maior. Então, esta segunda creche, através do PL 95, ela também é muito importante para apoiar as nossas crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos de idade, ali da região do Paulista, Parque do Café, Alvorada e Jardim Colina. Os recapes das ruas principais do Parque Figueira, da Vila Magal, do Jardim Fortuna, do Jardim Vista Alegre, do Jardim Progresso e de outros bairros será também uma realidade com a aprovação desse projeto. E eu faço um apelo tanto aos nobres vereadores, os meus pares, os meus companheiros de legislatura, principalmente aqueles que ainda não se decidiram a favor do projeto, que reflitam com muita atenção, com muito carinho, porque hoje, infelizmente, o município de Montemor, ele não reúne condições de investir de uma vez só
cerca de 40 milhões de reais na infraestrutura da cidade, mas o município tem condições de arcar com parcelas de 300 a 400 mil reais mês para honrar esse financiamento, para levar essas políticas progressistas para o município de Montemor e ao povo que será beneficiado com essas políticas também. Entre em contato com o seu vereador, converse com o seu representante, para que aqueles que ainda não decidiram ser favoráveis a esse projeto que vai mudar a história da infraestrutura de Montemor, que ele possa reconsiderar os seus posicionamentos para juntos levarmos uma política positiva, sadia para o município de Montemor. Porque afinal, se nós fazemos um sacrifício de pagar cerca de 1,5 milhão de reais por mês para saldar dívidas com o Instituto de Previdência, por que não fazermos um esforço de 300 a 400 mil reais mês em favor da população? Obrigado.
Com a palavra, a nobre vereadora Valda Farmácia.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente e que nos assistem em casa pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer por mais um dia, pela minha vida, minha família e de todos aqui. Bom, quem me acompanha pelas redes sociais sabe que estive em Brasília semana passada. Nosso gabinete já tinha agenda marcada com vários deputados, né? E fomos solicitar emendas. Vamos lá a alguns. Nós conseguimos com a deputada Rosângela Moro uma viatura para a nossa GCM. Conseguimos também com o deputado Felipe Beccari também mais uma viatura para a nossa GCM. Ótimo, né? E todos do União Brasil. Ambos deputados que eu fiz visita, agendadas, e os que não foram agendadas, que a gente bate na porta, né, fui muito bem recebida por todos, querem vir fazer uma visita para conhecer nossa cidade, Montemor. Já fiquei muito feliz. Também tive um encontro com o nosso ministro da Fazenda, o nosso Haddad, do nosso PT, que teve... Desculpa, Alexandre. Vamos. Gente, presidente do Brasil, né? É o partido. Foi igual eu penso, gente. Independente de partido, se é Bolsonaro, se é Lula... O importante é que enviem emendas para a nossa Montemor e ajude a nossa cidade. Vamos lá. Agradeço muito a recepção dos deputados, né, que me receberam lá com os ofícios. Também conversei com outros deputados, como disse aqui. Quero também falar, hoje eu estive no Poder Executivo cobrando o meu projeto Tarifa Zero. Liguei até para o presidente para colocar em pauta segunda-feira e conto com os nobres vereadores para aprovar esse projeto do Tarifa Zero, que vai sair do papel. Ele entrando na casa, eu vou entrar com pedido de regime de urgência e para ser votado e ser implementado no nosso município. O que é o Tarifa Zero? Novamente explicando para o povo. A população não irá mais pagar passagem dentro do nosso município. Então, com isso, o que vai melhorar? O nosso comércio vai ser fomentado muito mais, principalmente agora no final do ano, né, com as festas, e a economia também do nosso município. Então, quero agradecer ao prefeito por acreditar nesse projeto dessa vereadora e enviar para casa nos últimos momentos do segundo tempo, mas está saindo e conto com os nobres vereadores nesse projeto. Eu gostaria de solicitar que todos assinassem esse regime de urgência e aprovassem, porque Eu fui buscar o projeto, mas eu acredito que é uma vitória de toda a Casa Legislativa. Então, conto com vocês. Falando a respeito do projeto 95, que eu acredito que é um investimento. A nobre vereadora apresentou a emenda modificativa, tivemos uma audiência pública explanando para que é o projeto. Eu espero que aqueles que estão indecisos em votar, com essa votação, não leve só o projeto que foi apresentado, e sim a emenda junto, o seu bairro, a sua rua, cobre o seu vereador, e que, se não está aqui o vereador que você votou, cobre. Montemor precisa desse investimento, nossa cidade precisa crescer. Cidades vizinhas nossas, como foi falado, estão crescendo e Montemor está estagnado. Então, aquele que for contra esse projeto é que não quer ver nosso município crescer. Porque é um investimento para o município. Todas as cidades investem. Só com a nossa arrecadação não se consegue. Então, eu peço que a população venha segunda-feira para... Eu estou chamando até os comerciantes para ver o nosso projeto Tarifa Zero sair do papel. E eu gostaria que também o pessoal viesse e já começasse a cobrar os vereadores aqui para votar nesse projeto, que é um investimento para o nosso município. Eu seria, da minha parte como vereadora, e não aprovar esse projeto de investimento ao município, é uma linha de crédito. Eu já falei nas minhas redes sociais, todo mundo já explicou. Então, só não entende quem não quer e quem não quer ver nossa cidade crescer. Então, eu conto com todos para comparecerem aqui segunda-feira por causa do Tarifa Zero. Vai ser muito importante esse projeto para o nosso município. E agradecer novamente ao presidente por colocar em pauta, porque se ele não aceitasse, né, presidente, essa conquista dessa vereadora aqui não ia sair. Então, ia ficar para o ano que vem não dá mais, porque a gente vai entrar no ano eleitoral. Então, a Andréia pediu a parte.
Só para acrescentar, vereadora, eu gostaria de falar que o setor jurídico desta casa foi favorável, então não tem nada que impeça o projeto. Até o jurídico dessa casa foi favorável.
Ah, sim. Eu estava em Brasília quando a Michelle avisou que saiu o parecer da Casa Legislativa e ele foi favorável ao projeto. Então, está na Comissão de Justiça e Redação para nós emitir parecer. E, por mim, também é favorável, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, encaminhando para finanças. Bom, do mais, gente, quero agradecer de novo a Deus, né? E mandar um abraço aí para todos que me acompanharam nas redes sociais. Eu tenho muitas perguntas ainda a responder nas redes sociais, mas os vereadores poderiam ter me avisado, quando vocês foram para Brasília, que andava demais, né? Eu só levei salto, gente. Estou com o pé inchado ainda. Eu nunca andei tanto na minha vida, e de salto. Então, aprendi a lição. E da próxima vez vou de rasteirinha. Obrigada a todos, fiquem com Deus.
Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Cumprimento todos os presentes, toda a população de Montemor. Vai ser uma fala rápida e objetiva, iniciando aí, falando sobre as nossas emendas impositivas e como é satisfatório Beto Carvalho, professor Phil, Val, todos os vereadores aqui, a gente ouvir os vereadores direcionando as nossas emendas para mudar a realidade do servidor que trabalha aí na área de saúde, consequentemente de todos os munícipes. Vejam vocês que nós temos visitado aí algumas câmaras, não são todas as câmaras que o vereador consegue atuar diretamente naquilo que o olhar do vereador enxerga como prioridade. Então é muito satisfatório nós vermos aí as nossas emendas sendo direcionadas. Mas eu também não posso te fazer uma crítica, que é a questão da execução das emendas. Eu acredito que o governo possa estar também aprendendo conosco, mas o que é fato é que a gente espera que a partir do próximo ano não aconteça o que tem ocorrido agora. Nós estamos terminando o ano e algumas emendas aí, a parte livre do vereador, sequer deu início ainda. Então a gente, mais uma vez, eu não vi aqui alguém muito próximo ao governo para que a gente pudesse cobrar celeridade nas emendas impositivas. Mas falando ainda sobre servidores, eu também gostaria aqui de deixar a minha preocupação com a questão do salário dos trabalhadores do hospital e da UPA. Essa sessão aqui eu esperava que nós aí iríamos ter algum posicionamento sobre como vai ser feito, se vai precisar novamente de ser submetido ao rigor desta casa, o pagamento do salário dos servidores que atrasou no mês passado e todos nós aí sentimos porque não é o que nós gostaríamos que acontecesse. Inclusive, existe aí uma preocupação do servidor quanto ao 13º. Como eu perguntei para a vereadora Andréa Garcia, o servidor do município, todos eles já receberam o seu 13º integralmente, foi o que ela me passou, mas o servidor do hospital sequer recebeu a primeira parte ainda. Então é uma preocupação porque, considerando que nós estamos na a última sessão do mês, é a última sessão desse mês, mas aí na semana que vem nós já vamos ter adentrado o mês de dezembro, é a semana do pagamento do hospital, então eu esperava que se fosse precisado do legislativo que esse projeto estaria aqui hoje. Então essa é a preocupação. Eu espero aí que o governo não faça novamente aqueles trabalhadores ficarem angustiados nos cobrando com referência àquilo que é deles, que não é nenhum favor que o Poder Executivo e o Legislativo têm que fazer. Eu ouvi aqui também alguns nobres aí que falaram sobre casas populares, eu não poderia deixar de também me posicionar sobre esse assunto, mesmo porque no último domingo nós tivemos concurso público em Montemor. Eu não sei se os nobres vereadores receberam ligações dos munícipes humildes pedindo ajuda. Como faz para passar na prova, para ser inserido, para dar um jeitinho deles entrarem no serviço público? Veja vocês, chega a ser ridículo, mas muito deles vai na humildade. E não tem outro caminho que não seja fazer a inscrição, estudar e realmente passar na prova. Mas a gente gostaria que não tivesse outro caminho realmente. Mas certos munícipes, quando nos cobram a respeito, eles falam, mas eu já sei de nomes que vão passar. Vocês acreditam que correu uma lista de nomes que vão passar no concurso? Sem sequer ter sido feita a prova? Eu, sinceramente, eu espero que seja fake news. E falando em casa populares, como é triste quando você vai lá num sorteio de casa popular e vê uma pessoa que tem casa a ser contemplado. E vamos dizer que em Montemor isso nunca aconteceu. É triste você morar numa rua e ver que a pessoa tem casa e daqui a pouco ela tem uma segunda casa que foi contemplada pelo dinheiro público e tirou a família que realmente precisa. É uma reflexão para todos nós e principalmente para a população. Deixe esses benefícios alcançar aqueles que realmente precisam. É um apelo moral que eu estou falando. Porque muitas das vezes a pessoa não tem a casa registrada, ela consegue fazer a inscrição. Muitas das vezes ela não tem escritura, ela faz a inscrição. E ela vai ser contemplada, porque não vai ter nada que prova. Mas se vir as casas, como os nobres falaram, do governo federal, nós precisamos de fazer um trabalho para que essas casas realmente alcancem as pessoas que realmente precisam desse benefício. Com a palavra aí, a parte, nobre vereador Bi.
Boa noite, Paranhos. Boa noite a todos. Obrigado pela parte. Só vou fazer uns agradecimentos bem rápido, Paranhos. Agradecer aos atletas que participaram aí do evento Dominion Fight Champion Chig na cidade de Elias Fausto. Era para ser aqui em Montemor, mas eu não sei o que aconteceu. Então essas pessoas foram representar a cidade de Montemor lá em Elias Fausto. A Ana Feira, o Nilson Ramos, o Marcos Pereira, Samuel Antônio, Eric Sebastião e Daniel Oliveira representaram lá na modalidade aí luta, né, na cidade de Elias Fausto. E vou mandar um abraço aí para o prefeito que recepcionou aí esses lutadores aí, prefeito Barone da cidade de Elias Fausto. Forte abraço.
Nobre vereador, como sempre, observando aí as questões sociais ligadas aí ao esporte no nosso município. Parabéns. E gostaria de parabenizar também a ação do nobre vereador Bruno Leite. Eu não pude estar presente, porque acho que a grande maioria soube aí que eu passei aí socorrendo o meu irmão aí por uma questão de saúde. E isso não deixou estar presente no evento do Bruno. Mas um evento, o Bruno aí que tem se destacado na questão do trato e do cuidado com os animais no município. Parabéns, com certeza na próxima eu estarei presente. No mais, conte sempre com o vereador Paranhos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Paranhos. Com a palavra agora, vereador professor Fio.
Boa noite a todos, à mesa diretora, aos nobres colegas, a todos os presentes e todos que estão nos ouvindo. Vamos primeiramente falar um pouquinho aí de uma visita agradável aí, um domingo que passamos lá no São Sebastião, conversando com moradores, vendo as demandas do bairro, discutindo aí algumas propostas de trabalho. Então foi uma recepção agradável aí, mandar um abraço para todos os moradores que estiveram lá e que nos receberam muito bem lá no São Sebastião. Estivemos no sábado uma confraternização, e nessa confraternização tinha muitos professores, e infelizmente, apesar de ser uma confraternização, todos muito chateados, porque eles vão até o dia 30, enquanto alguns vão trabalhar até o dia 15, esses professores que têm ali o contrato vão até o dia 30. Citei aqui, achei que ia ter até alguma mudança, achei que ia voltar atrás, mas a pasta que mais tem dinheiro, que mais vem recursos, infelizmente não tem condições de ir com os professores até o final do trabalho, até o dia 15, que era o contrato deles, vão infelizmente interromper esse contrato e deixá-los até o dia 30. Vai virar um caos nessas escolas, muitos alunos para pouco professores, né? Mesmo com toda a campanha de não leve o seu filho, já acabou, é só recuperação, né? Perdendo esses dias aí. Então, fico triste por esses professores, porque, infelizmente, o mês de dezembro, aí, esses poucos dias de dezembro, eles não vão receber. Bom, também tivemos reclamações aí de falta de remédio. Aí a gente vai estar procurando aí a secretaria, ver o que aconteceu, mas parece que tem alguns remédios já faltando aí, né? Do esporte. Uma reclamação do esporte, muitos times estão me procurando, porque assim, o agendamento do esporte, ele é toda segunda. Então tem gente que para pegar o estádio, ou o Joaquinzão, ou qualquer área do esporte, o cara parece que vai dormir lá. 6 horas da manhã, 5:30, tem gente lá na porta. E aí ele fica ali até abrir a secretaria. Chega lá, já está agendado para alguém. Então está estranho isso. Se é toda segunda o agendamento, como que tem gente todo, tá lá toda segunda, 6 horas da manhã, não está conseguindo agendar? Ah, já está agendado. Espera aí, mas quem chegou? Quem que agendou antes? Então, está meio estranho. Então, peço à secretaria que mantenha uma organização, que dê o direito iguais a todos e dê preferência para quem realmente vai no dia marcado e faça o agendamento. Não dá para ter prioridades para um e para outros, não. A não ser que é um evento grande, algo imenso, uma confraternização maior, aí você já avisa com antecedência para os times que esse dia não vai dar. Né? Peço, por exemplo, que nem Beto vai fazer lá o... Né, o quer falar um pouquinho, Du?
Opa, vereador, muito obrigado aí por ceder o espaço. Todo ano a gente faz, né, o futebol solidário ali no nosso estádio. Nós, no longo dos últimos aí 5 anos, mandamos já em torno de mais de 10 toneladas de alimento para o hospital e para o asilo. E dia 10 estaremos lá, conto com todos os vereadores aqui, para a gente fazer uma festa bacana lá, inclusive com os times do senhor, viu, vereador?
Obrigado.
E vai ser no dia 10 agora, a partir das 8 horas da manhã, num domingo. Obrigadão. Entrada 1 quilo de alimento, como todos já sabem. Obrigado.
Isso é um evento diferenciado, que aí vai ser agendado antes, vai estar nas redes sociais, vai estar arrecadando dinheiro, não qualquer amistoso. Agora, qualquer amistoso, o cara chega lá, marca o mês inteiro e não sobra espaço para os outros. Então, vamos ficar de olho nesse agendamento aí. Muitos times reclamando. Chácaras Planalto. Recebemos vídeos, vários comunicados lá dos moradores. Parece que eles marcam a previsão do tempo. A gente vai lá, protocola pedido, manda pedido para secretário, manda pedido para representante em secretarias que não existe secretário. E diz que vai arrumar, não vai. Parece que no dia que chove, eles aparecem lá. Aí hoje estava lá, praticamente, aí já não está arrumando, está estragando as estradas lá. Estragando as ruas. E tem uma parte lá na beira do rio, pelos vídeos, acho que teve lá, o Paranhos que tem um conhecimento, algumas irregularidades beirando o rio, árvores, saiu cortando tudo lá, passando trator em tudo. Nós vamos lá amanhã ver o que aconteceu. Se foi com autorização, se tem autorização ambiental, beleza, se for algo grande que vai ser feito ali, parabéns, mas se não for, se for alguma irregularidade ambiental, nós vamos protocolar aí e subir para o Ministério Público todas as reclamações aí relacionado a crime ambiental. Espero que não tenha acontecido, mas se acontecer algum crime ambiental, nós vamos denunciar, tá? Então, o pessoal da Chácaras Planalto aí, muitas reclamações pelo trabalho que foi realizado lá hoje, né? Um trabalho que a gente vem pedindo há várias semanas, mas parece que a hora que é o dia de chover, daí eles aparecem por lá. Então, espero que não tenha acontecido nenhuma irregularidade ambiental ali, porque foi na beirada do rio e saiu levando com o trator ali. Então, nós vamos estar lá amanhã, moradores da Chácaras Planalto, para ver realmente o que aconteceu e cobrar as devidas melhorias lá, tá bom? Então é isso, um abraço a todos aí.
A parte nobre.
Opa, pois.
Nobre, eu também tenho interesse de estar acompanhando essa fiscalização oriunda do seu gabinete. É importante dizer também que se acontecer as previsões aí climáticas, teremos fortes precipitações e o corte da vegetação de maneira inadequada pode trazer problema até nas questões que já todos sabem que aquela região sofre, que são o transbordamento do rio. Então é importante estar verificando e pedir ao secretário do meio ambiente, se tiver alguém aqui, que vá lá verificar, porque não é comum acontecer de algum servidor fazer sem o conhecimento da própria Secretaria do Meio Ambiente. Eu já fui em local junto com o BI, onde nós constatamos isso. O servidor foi lá e fez e a secretaria não tinha conhecimento. Parabéns aí pela sua postura e fiscalização.
E com certeza vamos contar com alguém da secretaria, vamos avisar o secretário, agendar lá, e a sua presença é importante, até porque já tem o conhecimento da área, então nós vamos lá fiscalizar. Tá? É um lugar ali que a gente já cobrou também nas pontes ali o guarda-corpo, e é fundamental, principalmente nesse período de chuva. O guarda-corpo ali, porque o pessoal passa pelas pontes ali, não tem um guarda-corpo adequado e pode acontecer uma tragédia, tá bom? Então, boa noite a todos.
Obrigado, nobre vereador. Tem mais um vereador inscrito, mas o vereador, de acordo com o dia devido ao tempo regimental, o vereador vai falar na próxima sessão. Concluindo os trabalhos às 19h04, peço aos senhores vereadores que resistem em presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Peço à primeira secretária que faça nominal.
Presença. Vereadora Camila Ellen.
Presente.
Vereador João Dubar.
Presente.
Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 131, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, dispõe sobre a denominação da Casa da Juventude, localizada na Rua Ana Yorgachoff Siqueira, no bairro Jardim Paulista, Baltimore, São Paulo.
Coloco em discussão o projeto de lei do nobre vereador Alexandre Pinheiro. Com a palavra, o vereador Alexandre Pinheiro.
Permissão para usar a tribuna, presidente.
Concedida.
Obrigado. Não é um jardão, mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje para nomear essa tão sonhada Casa da Juventude. Presidente, quando nós pleiteamos, Beto, vereador Beto, todo respeito, essa Casa da Juventude, eu comecei a pensar no nome de algum jovem que realmente merecesse levar este nome. Um jovem que influenciou, um jovem que marcou a sua vida aqui. E aí, conversando com a Simone, falei, Simone, eu queria ter a honra de poder colocar o nome do Matheus nessa Casa da Juventude. Ela conversou com o Sidney, eles prontamente gostaram da ideia, ficaram felizes. Então, vou ler o projeto para vocês aqui. A avó já leu a ementa. Então, o vereador Alexandre Pinheiro, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica, o artigo 169, parágrafo único, inciso 4º da Resolução 2 de 2012, propõe o projeto de lei que segue. Passa a denominar-se oficialmente Matheus Soares, a Casa da Juventude, localizada na rua Ana Yagorkoff, Siqueira, no bairro Jardim Paulista, Montemor. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Justificativa. Como diria um escritor bíblico, é preciso saber contar os dias, viver com sabedoria e ser grato pelo tempo. Matheus era ainda um menino quando nos deixou. Era o dia 14 de maio de 2010. Dizem que quando a gente morre, não levamos nada. Isso certamente é uma grande verdade. Tão verdade quanto dizer que apesar de não levarmos nada, deixamos muito. Matheus deixou sonhos por realizar, amigos feitos e amigos por fazer. Deixou pais orgulhosos do menino esforçado e empenhado em ajudar nas coisas da casa e do comércio da família. Dos computadores, entendia muito. Era dado, alegre e envolvido de forma sincera nas atividades da igreja. Fez parte do grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular. Havia ainda muito por fazer, muito pelo que sonhar e lutar, muito por conquistar. Havia muitas histórias para construir, para lembrar depois e contar. Mas um acidente, aquele dia 10 de fevereiro de 2010, ceifou tudo. O todo da vida. Ainda houve luta. Foram 75 dias de hospital e muitas esperanças trazidas para casa. Mas não deu. Matheus nos deixou. O menino de São José dos Campos, nascido no dia 20 de dezembro de 1990, que passou uma temporada no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tornou-se Montemor em 2000, quando veio para cá junto com seus pais, com um novo trabalho, novas realizações e novos sonhos. Matheus, que nos deixou ou que nos foi tirado, como parte de nossas histórias, fica vivo agora em nossas lembranças, em nossa memória, pois ele deixou em nós muito dele.
e deste modo homenageamos neste momento. Eu tive a oportunidade de conhecer essa família tão querida neste momento tão difícil. Foram 75 dias de muita oração, o pastor colocou a igreja para orar, mas aprouve Deus, Camila, de recolher um jovem formidável, um jovem que amou a vida, que amou a todos que o rodeavam, que deixa um legado de muita alegria, de muita fé, muita esperança para vão. E quando eu pensei, professor Adriel, nessa homenagem para essa Casa de Juventude, que vai representar algo muito grande para os nossos jovens, nada melhor do que um nome como esse. Então fico muito contente de poder homenagear a família e perpetuar o nome do Matheus. Porque com certeza terá essa história lá na Casa da Juventude. Todos os jovens que passarem por aquele lugar serão marcados pela história que ele deixa para a gente aqui. Então conto com o apoio de todos os nobres. Obrigado pela família por estar aqui. Os meninos que eram um pouco mais novos, hoje já estão aí já crescidos. A Nath já é até mamãe. E é uma perca, infelizmente, traga pelo trânsito, por pessoas embriagadas. Mas Deus sabe de todas as coisas e aprouve o Senhor, Adriel, levá-lo. E dizem que Deus recolhe as melhores flores para o seu jardim. E com certeza Matheus foi uma delas. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra o novo vereador Beto Carvalho.
Bom, em primeiro lugar, parabéns ao vereador Alexandre pela propositura. Eu acho que o senhor não poderia ter escolhido um nome melhor. Quero abraçar aqui, são meus conhecidos, amigos. Também me lembro muito bem de tudo o que aconteceu. Eu acho que o senhor escolheu a melhor pessoa possível para colocar esse nome. Uma família montemorense hoje, por mais que veio de fora, uma pessoa que representa a nossa cidade hoje, sabe os trabalhos da nossa cidade, sabe as dificuldades também, e vai ser um nome, particularmente falando, maravilhoso para esse local. Tá? Parabéns mais uma vez, e a família se sinta abraçada por todos nós aqui. Obrigado, viu?
Com a palavra, o novo vereador André Garcia.
Eu queria deixar meus parabéns para a propositura, Alexandre, e parabenizá-los, né, que hoje o nome do Matheus vai estar numa instituição, e a gente sabe que não é fácil falar assim, ó, vai ser tudo bem. Eu sei que a família sofreu muito, muito mesmo, e sofre até hoje, porque é um pedaço da gente que vai-se embora. Eu sei o quanto Simone sofreu, eu sei o quanto Sidney sofreu, os irmãos. Eu conheci o Matheus também, moleque, criança, era um excelente filho, né? Sempre junto com os pais, sempre menino alegre. E esse fato triste que aconteceu, né? Como o Alexandre falou, às vezes as florzinhas mais bonitas e vai, né? Eu também perdi uma irmã muito jovem e eu não sei como que é uma mãe perder um filho e nem quero saber. Eu acho que Deus conforte o coração de vocês sempre e que tudo que o Matheus fez, né, a Natália também tem o bebê, né, e Deus sabe todas as coisas. Então, que Deus abençoe muito o coração de vocês, tá? E é muito feliz de saber o dia que a gente for lá cortar a fita do nome do Matheus Soares. Beijo a todos.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Ellen.
Obrigada, presidente. Primeiramente, parabenizar o vereador, né, pela propositura. É um tema difícil, né, principalmente para a gente que é mãe. O vereador falou algo que realmente é verdade. A gente muitas vezes não entende os planos de Deus. As perdas, elas são realmente irreparáveis, né, principalmente para uma mãe. Como já foi falado, não é fácil. É uma homenagem, é uma maneira de expressar o carinho, de perpetuar o nome, de homenagear a família e mostrar que realmente a família criou, né, seu filho, um cidadão de bem, que fez a diferença na cidade, tanto que está sendo homenageado por isso. Mas realmente é muito difícil. A gente não consegue mensurar, mas pode imaginar, porque sou mãe, né? Então, que Deus ele sempre dê forças a vocês para seguir em frente e que cada vez que vocês passarem, ouvirem falar da Casa da Juventude, vocês vejam que vocês deixaram, através do Matheus, um legado, né, de um jovem que, pela sua bonita trajetória, o seu jeito de viver, deixou uma história e está sendo homenageado. Então, que Deus ele conforte, continue confortando o coração de vocês, dê força para vocês e que vocês sintam-se abraçados, recebam a homenagem dessa casa, que é com muito carinho a toda a família. Tá bom? Um abraço para vocês, carinho de verdade.
Com a palavra, o novo vereador, professor Adriel.
Eu quero publicamente aqui parabenizar o nobre pai Alexandre Pinheiro pela propositura. Sem dúvidas, você encontrou um nome de um grande montemorense para atribuir nome a um grande espaço para a juventude montemorense. E um espaço que vai ser tão marcante na vida dos nossos jovens, nada mais justo do que homenagear um grande jovem montemorense, que foi o Matheus. E eu me sinto muito honrado em poder votar favoravelmente a perpetuação do nome do Matheus na história de Montemor. Que aquele espaço ficará com aquele nome do Matheus para sempre. E é mais um conforto. Eu sei que nós já temos o conforto da certeza do reencontro, porque acreditamos na vida eterna. Mas além desse encontro que um dia se dará, nós agora temos a oportunidade de perpetuar o nome do Matheus para as próximas gerações e as outras gerações que vão vir, que terá aquele espaço da juventude tendo o nome do Matheus. E para mim é uma honra muito grande poder votar sim, poder votar favoravelmente a esta grande propositura. Meus abraços, os meus sentimentos a toda a família. Obrigado.
Com a palavra, a nobre vereadora Valda Farmácia.
Quero parabenizar o nobre vereador Alexandre Pinheiro por essa propositura. É difícil até falar para a Simone nesse momento. Todos os nobres colegas aqui já falou. Alexandre, um grande nome a se colocar nessa casa da juventude, do filho do Sidney, da Simone. Como eu sempre falo, é perpetuar a história do Matheus, né, com o nome da casa. Toda vez que, quando ela foi inaugurada, como todos os nobres dizem aqui, para mim vai ser muito importante ver o nome do filho de vocês sendo homenageado por essa casa legislativa, ter votado sim, conheci a história depois do que ocorreu com o Matheus, não sei mensurar a dor de vocês, não é só da mãe, mas da família toda. Meu filho participou, sempre mostrou a união de vocês, creio que conheceu o Matheus e pela história dele, foi muito bem apresentado nessa propositura e que Deus abençoe o coração de vocês, porque eu creio que a dor não vai embora, a saudade ainda permanece e vai ficar sempre aí. Nós só temos, igual vocês, seguir em frente e pensar que ele está em um bom lugar. Que Deus abençoe vocês e parabéns pela homenagem do legado que o filho de vocês deixaram, por essa casa estar fazendo essa linda homenagem a ele. Parabéns.
Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, obrigado. Alexandre, parabéns pela propositura. Nós reconhecemos aqui o teu empenho sobre a Casa da Juventude, sobre o trabalho com os jovens. E você foi muito feliz na escolha, né? Eu me lembro do Matheus, um jovem muito alegre, né? Muito divertido. Pelo menos, sempre às vezes que eu já vi ele na cidade, em algum lugar, ou com o grupo de amigos dele, sempre com sorriso, né, estampado. E eu sei o que é isso, eu perdi meu irmão também, vai fazer 3 anos agora. É uma dor incrível, é algo que não dá para explicar, né? mensurável. Enfim, mas o Matheus deixou uma história, acho que o Alexandre foi muito feliz, tenho certeza que todos os familiares e amigos, quando estiver presente na inauguração ou passar por aquele local, vai sempre se lembrar do Matheus. E não tem como, né, a gente não se emocionar com isso, porque um jovem, né, foi tão cedo, meu irmão também tinha 32 anos, mas tenha certeza que está num bom lugar. A gente não entende os planos de Deus, o que Deus prepara para a gente. Como eu disse, é uma dor imensurável, né, essas coisas que acontecem na vida da gente. Mas é entregar na mão de Deus, ter a confiança de que Deus tem o melhor para nós. Então, Alexandre, mais uma vez, parabéns. Sinta-se abraçado toda a família, Sidney, Simone, todos os irmãos aí. Tenho certeza que o Matheus está dando risada agora, está muito feliz com essa homenagem. E que Deus possa abençoar vocês, proteger a família de vocês. É de coração.
Mais algum vereador queira discutir? Palavra ao vereador Alexandre Pinheiro.
Eu estava pensando aqui, Nath, e daqui a algum tempo seu filho vai ser um jovem e vai ocupar esse espaço. Né, ele vai ter a honra de falar, ah, esse aqui foi o meu tio, o nome do meu tio carrega nessa instituição aqui. Uma instituição que traz esperança, uma esperança que eu estava conversando com o Adriel esses dias, vereador Bruno Leite, que nós não tivemos quando jovens. Uma instituição que prepara a gente para o mercado de trabalho, que nos capacita, que nos dá uma condição melhor de ser alguém na vida. E esse espaço, ele traduz tudo aquilo que o Matheus foi aqui em Montemor, lá no Mato Grosso do Sul, lá em São José dos Campos. Então, estou muito contente de verdade. Obrigado por ter me deixado colocar o nome do Matheus. Muito feliz, de verdade. Obrigado ao apoio e ao carinho de todos os nobres pares aqui dessa casa. Deus abençoe.
Parabéns, vereador Alexandre Pinheiro. Você foi muito feliz, hein? Não é fácil se pôr o nome de uma pessoa que tanto gosta, que a família gosta, mas ao mesmo tempo é gratificante, né, vereador? Então, vamos votar todos favoráveis aí. Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação o projeto de lei do nobre vereador Alexandre Pinheiro.
Como vota a vereadora Camila Ellen?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei número 131. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento número 37 de 2023, de autoria do vereador professor Adriel, requer informações sobre qual o valor pago para o IPREMOR até o mês de novembro das dívidas deixadas pela antiga gestão e quanto falta para honrar esse déficit.
Coloco o requerimento de número 37 em discussão. Com a palavra, vereador professor Adriel.
Nobres pares, eu peço a esse colegiado o apoio nesse requerimento, a fim de trazermos mais luz a essas informações da máxima relevância da vida financeira do nosso município. Eu até cito na articulação do texto do requerimento, uma fala da prefeitura na sua rede social, a qual ela afirma que desde 2021 vem fazendo um trabalho assertivo, pagando dívidas, regularizando contratos, planejando diariamente os compromissos de pagamento de fornecedor, de funcionário público. E a prefeitura ela vai argumentando E quando chega na seara da nossa Previdência, ela afirma em um texto no site da Prefeitura que a antiga gestão deixou um compromisso aí de cerca de 130 milhões de reais e que é pago mensalmente o valor de 1,5 milhão de reais todo mês. Todavia, essas informações estão em um portal da Prefeitura e eu avalio ser importante nós termos um documento oficial explicando, a partir do momento que começou a se honrar esse compromisso, quanto que a Prefeitura já pagou até o momento e quanto que ainda falta para concluir esse déficit. E há uma oportunidade também de nós confirmarmos em um documento oficial se de fato o que é pago por mês é 1,5 milhão, através de um documento oficial, essa Casa Legislativa ter essa informação. Isso dá mais clareza, mais transparência à vida financeira do município e como de fato está a situação em relação ao Instituto de Previdência. Quanto que já pagou até hoje? Né? Já está perto de saldar a dívida? Quanto que falta para saldar essa dívida? É importante nós termos essa informação. Então eu peço gentilmente o apoio dos meus nobres colegas na aprovação desse requerimento. E nós temos aí um documento oficial com essas informações da máxima importância sobre a saúde financeira do município de Montemor. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira discutir o requerimento? Com a palavra, o vereador Alexandre Pinheiro.
Presidente, quero só endossar o que o vereador está falando aqui. Fui muito feliz no requerimento, professor Adriel, em relação a essa questão, porque é importante nós sabermos o que de fato está sendo pago com dinheiro público e o que de fato está sendo feito com toda a nossa receita municipal. Nós sabemos sim que há uma conta deixada e parcelada infinitamente aí, com juros absurdos. Nós sabemos que tem as contas do ano que tem que ser pagas. Então esse requerimento vem de frente àquilo que nós precisamos e fazermos como fiscalizadores do Poder Executivo, que é ver de fato onde o dinheiro público está sendo gasto, investido. Parabéns, vereador.
Mais algum nobre queira discutir o requerimento? Coloco em votação o requerimento de número 37. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o requerimento. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo a ordem do dia, requerimento número 38 de 2023, de autoria do vereador Beto Carvalho, requer informações do Poder Executivo sobre os créditos adicionais oriundos de emendas parlamentares aprovadas nesta Casa de Leis, conforme descrito abaixo.
Coloco em discussão o requerimento de número 38, com a palavra o novo vereador Beto Carvalho.
Bom, eu conversei até com a vereadora Andréa Garcia semana passada, né, líder de governo. Só para explicar, né, porque tem gente que quer sentar na cadeira, mas não sabe nem como é que funciona a porta de entrada aqui da Câmara. Toda emenda parlamentar que chega em Montemor, ela cria-se uma ficha assim que liberada na plataforma, ou sem papel, na plataforma federal. E essa ficha ela tem que passar pela Casa de Leis, ser votada para depois ser incrementada. Correto, senhores? Então, quando a gente coloca numa rede social, eu trouxe uma emenda, eu consegui aquilo, a gente tem um respaldo, né? E, então, são algumas emendas que nós trouxemos, inclusive a vereadora Milzena Menezes também participa dessas emendas comigo, só para a gente ter certeza, talvez isso aqui vai ser um dos requerimentos mais fáceis do prefeito responder, mesmo porque já foram todos aplicados, sendo que são 21 e 22, né, conforme o informativo que está na rede social. Então é só para a gente ter mais um respaldo aqui, que lá na frente lá, a gente vai saber aí quem de fato é o mentiroso, se é o vereador ou se é o bobo da corte. Muito obrigado, senhores.
Um Mais algum nobre queira discutir o requerimento do nobre vereador Beto Carvalho? Com a palavra o vereador Alexandre Pinheiro.
Conversei com o vereador Beto semana passada em relação a essa questão pertinente, esse requerimento, por conta de que há algumas emendas que têm muitos pais, de pessoas, inclusive, que não estão aqui no ambiente legislativo conosco. E é importante, então, nós sabermos de quanto veio, de quem veio, para quem veio, de fato, isso aí. Porque às vezes vem 1 milhão, pessoal, e às vezes vem 10 pessoas falando que veio 1 milhão. Então, esse 1 milhão se torna 7 milhões. E não é assim. Nós sabemos aí que os nossos deputados têm trabalhado, não só os nossos, mas tem alguns deputados aí, padrinhos de Montemor também, que mandam recursos. E acredito que esse requerimento vai vir bem respondido com todos os deputados que mandaram seus recursos e seus devidos valores. Parabéns, Beto.
Com a palavra, o novo vereador, professor Fio.
São, às vezes, essas falas aí até prejudicam a busca de novos recursos. Sei que não vai acontecer com o Beto, porque o Carlão, sem comentários, né? O que o Carlão já mandou para a cidade, e assim, não é porque enviou com o Beto ou com outros aí, que a gente não vai falar, não. Parabéns, o Carlão, o próprio Rogério Nogueira aí. E aí, de repente, essas falas aí, pode até, muitas vezes, algum deputado que a gente está criando um vínculo, prejudicar, e depois ele fala, não vou mandar mais verba lá, eu mando verba, diz que eu não estou mandando. Então, prejudica a nossa cidade também, prejudica até a captação de novos recursos. A gente só sabe que isso não vai acontecer, porque são já dois nomes aí que não preciso nem falar, o tanto que já ajudou Montemor, que é o Carlão, né? E o Rogério Nogueira, em nome aí do Beto, que também tem toda a credibilidade, Beto. Você é um cara que tem credibilidade, sobe ali e não fica falando mentira, não. Então, parabéns, vereador, pelo seu trabalho, pelos recursos aí, como de todos os outros que já conseguiram recurso. Alexandre mesmo já conseguiu vários recursos aí, vários paranhos, todos nós aí. E tem recursos que às vezes é duplo mesmo, né? Tem recursos aí do Roberto Lucena, que foi eu, e a Andréa Garcia, né, André? Então é assim, é os dois ali conversando, de repente vem o recurso. Então é isso. Parabéns a todos que já conseguiram recurso para o nosso município. E parabéns aí por algumas coisas que andam acontecendo por causa desses investimentos, desses recursos que estão vindo para cá.
Poucas crianças, muitos pais e poucas pensões, né? Com a palavra a nova vereadora Valda Farmácia.
Bom, gente, eu não ia mencionar a respeito do requerimento, mas vamos lá. Eu abri aqui o requerimento, né, e tem vários projetos. Como sou presidente da Comissão de Justiça, essas emendas que o Beto está solicitando é dos deputados. Como nobres vereadores aqui acabaram de mencionar, quando o deputado gosta do nosso município, ele não manda só para um, é para vários, né? Então, eu acho que quando eu vou nas redes sociais, tem emenda que veio para mim e para o João. Eu vou falar lá, veio para mim e para o João. Se eu for colocar, vai com a minha carinha e a do João. Então, para não... Eu acho assim, uma dica, eu mesmo, quando vou... Eu fui em Brasília, vereadora Milziane, eu passei na frente do Carlos Sampaio. Eu não entrei para pedir emenda para ele. Porque dá vontade, mas eu não entrei, sabe por quê? Porque eu sei que se vir para mim, ele vai mandar para os três. Entendeu? Aí fui em outros gabinetes, porque eu sei que aquele ali já ajuda muito o Montemor. E já tem os vereadores dele. Então, vamos assim, quando a gente for pedir emenda, igual eu pedi carimbada, vem no meu nome. E eu não vou dividir. Então, a gente corre atrás. Por exemplo, igual o Rogério Nogueira. Quantos de nós trabalhamos para o Rogério Nogueira? Eu vou pegar todas as emendas que eu sei que passa pela minha comissão e vou lá pôr a minha carinha. Não tem como, gente. É ajuda para a nossa população. Então, quando solicita aos vereadores, quando pedir as emendas, venha carimbada. Porque o pai da criança, igual o Alexandre disse, gente, uma semana que eu fiquei lá, falaram volta, pelo amor de Deus. Volta. Você faz falta aqui, olha, o pai de muita criança, igual o nosso presidente, tem muito pai devendo pensão alimentícia.
Mas Mais algum nobre queira discutir? Professor Adriel, nobre vereador, professor Adriel.
Só comentar que esse é um problema bom, né? É um problema gostoso no município, porque é importante que os recursos estão vindo para a cidade. A gente está tendo essa experiência também, acredito que toda grande personalidade pública que apoia o município, sempre vai, a gente vai ter alguns entreveios aí de quem trouxe, quem não trouxe, né? Até eu fui bem claro para dizer no discurso, agradecer ao presidente Lula por trazer o Minha Casa Minha Vida para Montemor, porque tem muita gente de muito valor e que certamente deu também a sua contribuição para trazer o programa para o município, né? Então, assim, vamos agradecer ao presidente Lula. Mas esse é um problema bom. O importante é vir o recurso, né? Independente de quem trouxe, deixou de trazer, que venha mais recurso. Eu não tenho problema com isso. Pode os deputados que me conhecem, pode trazer e o outro falar que trouxe, não tem problema. O importante é vir para a cidade de Montemor, que Montemor precisa de mais de apoio. Um abraço.
Nobre, eu tenho um ditado que é o seguinte, o leite sendo branco, a vaca pode ser de qualquer cor, certo? Então é isso aí. A palavra é o vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, bom, primeiro, vereador Beto, parabéns pelo requerimento. Eu não sei se o vereador Adriel se recorda, acho que no ano passado nós sentamos dialogar sobre isso. Inclusive, saiu do nosso gabinete uma ideia nossa, mas eu formalizei, para que o Poder Executivo colocasse no portal da transparência, né, todas as emendas dos deputados, onde foi aplicado, a origem das emendas. É muito importante, até para a transparência desses recursos públicos. E o Poder Executivo não acatou essa indicação nossa, e até agora nada foi feito. O portal da transparência em relação a isso é muito vago, né? E quando a gente se fala em recurso, tanto estadual quanto federal, gente, eu estive em Brasília, eu fiz um pouco do que a Val fez. Então, ofício debaixo do braço, os deputados que nós apoiamos, cobrando recurso, cobrando emenda, eu com o vereador Paranhos fizemos isso muito em Brasília, lembra? A gente aqui dialogando com os assessores mandando os ofícios, a gente indo nos gabinetes, até para deputado fora do estado, a gente conversava, dava para ver se articulava alguma coisa, se tinha algum contato que poderia ajudar o município. Então é importante isso. Todos os deputados que obtiveram votos no município, eles têm que ter compromisso com a cidade. Independente se teve um voto, se teve dois, 6 mil, igual o Rogério Nogueira, 3 mil, igual a Ana Perugini, igual os outros deputados, Jonas Donizete, enfim, o Alexandre Leite, outros deputados, o próprio Derrite, tem que ter compromisso com a cidade, com o município. Garimpar um voto aqui. Então nós temos que cobrar sim, independente se nós vamos apoiar ou não. Eles obtiveram voto na nossa cidade. Então, geralmente, quando a gente for para Brasília, é ofício na mão, Assembleia Legislativa, mesma coisa, ofício na mão, e cobrar desses deputados que tiveram voto na cidade, que representem o nosso município. Como? Levando algo de bom para o município. Independente de partido, se é do PT, se é do PSDB, do meu partido, do União Brasil, não tem essa, nós temos que garimpar voto, garimpar emenda mesmo. Parabéns, vereador, nós fizemos isso lá em Brasília, passamos em vários deputados, entregando ofício, batendo papo e pedindo recurso para Montemor. Alguma coisa vem. Então nós conquistamos isso, acho que acredito que todo mundo aqui, nessa legislatura, senhor presidente, trouxe alguma coisa, contribuiu com alguma coisa para o nosso município. Parabéns a todos.
Com a palavra o novo vereador Paranhos.
Senhor presidente, rapidamente, só pontuando que, lamentavelmente, o nosso mandato, ele acabou sendo prejudicado pela pandemia, porque o primeiro ano de mandato nosso, todas as emendas aí, a sua grande maioria aí, 90% foi tudo para socorrer a saúde. Talvez não fosse essa questão pandêmica, nosso município teria ganho na infraestrutura. Mas, como todos já falaram aí, a emenda veio também em boa hora, porque a saúde é sempre em primeiro lugar. Só isso.
Não havendo mais nada a se discutir, coloco em votação o requerimento número 38 do vereador Beto Carvalho. Peço a nobre vereadora... Agora foi.
Foi.
Votação encerrada. Aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o requerimento número 38. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h39. Convoco os senhores vereadores para a 41ª sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de 12 de 2023, às 17h30. Boa noite a todos.